Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Diversidade Invisível, as Pessoas à ASSD e a Vida Profissional, livro 1 Primeiros Olhares, de Christine da Silva Schroeder. É uma obra de não-ficção situada entre gestão de pessoas, diversidade organizacional, educação e estudos sobre neurodiversidade. Publicado em 2020, o livro aborda a experiência profissional de adultos com altas habilidades e superdotação, frequentemente identificados pela sigla AAASD no contexto brasileiro. Seu propósito central é tornar visível uma dimensão da diversidade ainda pouco contemplada tanto pelas práticas empresariais quanto pela produção acadêmica em administração. A autora examina os estereótipos que cercam a superdotação e chama atenção para trajetórias marcadas por falta de reconhecimento, incompreensão social e dificuldades de inserção ou permanência no trabalho. Sem reduzir a ASSD a desempenho excepcional ou privilégio, a obra propõe aproximar essa condição das discussões sobre inclusão. Trata-se de um primeiro mapeamento do tema, voltado a ampliar o vocabulário e a qualidade do debate entre profissionais, organizações, famílias e pessoas AHSD. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a AHSD como dimensão pouco reconhecida da diversidade organizacional. O ponto de partida do livro é a constatação de que as agendas de diversidade nas organizações nem sempre incluem pessoas com altas habilidades e superdotação. A relevância dessa lacuna não decorre de uma tentativa de estabelecer hierarquias entre grupos, mas de reconhecer que pessoas AAASD podem enfrentar necessidades específicas, preconceitos e processos de exclusão. A autora desloca o tema de uma visão restrita à escola ou ao diagnóstico individual para a vida adulta e profissional. Esse deslocamento é importante porque a ausência de identificação adequada pode acompanhar a pessoa por anos, afetando a leitura que ela faz de si mesma e a maneira como colegas e lideranças interpretam seus comportamentos. Interesses intensos, elevada necessidade de complexidade, ritmo de aprendizado particular ou desconforto diante de rotinas sem sentido podem ser tomados de modo simplista, como inadequação, arrogância ou falta de engajamento. O livro, conforme sua proposta, convida a gestão de pessoas a considerar essas experiências sem pressupor que todas as pessoas AAASD sejam iguais. A inclusão nesse enquadramento exige abandonar modelos organizacionais que tratam a adaptação à norma como única medida de competência e pertencimento. Em segundo lugar, mitos sobre superdotação e seus efeitos na leitura dos adultos EHSD. A discussão dos mitos ocupa um papel decisivo porque ideias difundidas sobre superdotação tendem a obscurecer experiências reais. A imagem da pessoa naturalmente brilhante, sempre produtiva, emocionalmente equilibrada e destinada ao êxito pode dificultar o reconhecimento de conflitos e necessidades. Da mesma forma, a associação automática entre altas habilidades e privilégio ignora que uma capacidade elevada em determinados domínios não elimina vulnerabilidades sociais, emocionais ou profissionais. A autora indica que há mais de 20 mitos relacionados ao tema, situando-os como obstáculos para uma compreensão menos caricata de AHSD no ambiente de trabalho. Estereótipos podem produzir expectativas irreais de desempenho constante ou justificar a falta de apoio sob a suposição de que a pessoa conseguirá lidar sozinha com qualquer desafio. Também podem transformar diferenças de comunicação, sensibilidade ou forma de resolver problemas em defeitos morais. O mérito da abordagem está em tratar o mito como uma questão prática de gestão, quando gestores interpretam sinais complexos por meio de rótulos, decisões sobre contratação, avaliação, desenvolvimento e convivência ficam comprometidas. Questionar tais pressupostos é condição para avaliações mais justas e para relações profissionais menos patologizantes. Em terceiro lugar, a invisibilidade construída entre escola, família, círculos sociais e trabalho. O livro relaciona a invisibilidade de adultos AASD a uma trajetória que não começa necessariamente no emprego. A falta de reconhecimento pode atravessar a da educação formal, a família e os círculos sociais, chegando ao trabalho como um histórico de desencontro entre características individuais e expectativas do ambiente. Essa perspectiva evita explicar dificuldades profissionais apenas por escolhas de carreira ou por desempenho. quando uma pessoa não dispõe de linguagem, referências ou acolhimento para compreender suas próprias características, pode interpretar experiências recorrentes de diferença como falha pessoal. No contexto laboral, esse processo se manifesta em conflitos de pertencimento, frustração com tarefas pouco desafiadoras ou dificuldade de encontrar espaços que valorizem contribuições não convencionais. Isso não significa que tais situações sejam universais entre pessoas AA/ASD, nem que uma condição determine um perfil ocupacional único. A contribuição analítica da obra está em evidenciar que a identificação tardia e a ausência de diálogo podem intensificar problemas já existentes. Para organizações, a implicação é olhar além de indicadores formais de desempenho, escuta qualificada, abertura para trajetórias diversas e atenção aos mecanismos informais de exclusão podem revelar demandas que permanecem ocultas quando se presume que adultos competentes não precisam de reconhecimento ou suporte. Em quarto lugar, o diálogo entre psicologia, educação e administração para compreender o trabalho. Christine da Silva Schroeder propõe uma aproximação entre psicologia, educação e administração, campos que frequentemente tratam a HSD por ângulos separados. A educação costuma ser o principal espaço de debate sobre altas habilidades, sobretudo em relação à infância e à adolescência. A psicologia contribui para a compreensão de processos individuais e relacionais. Já a administração oferece instrumentos para examinar práticas de gestão, relações de trabalho e estruturas organizacionais. Ao aproximar essas perspectivas, o livro sustenta que a experiência adulta não pode ser compreendida apenas como uma continuação do percurso escolar, nem como uma questão exclusivamente clínica. O trabalho é um campo de identidade, reconhecimento, renda, poder e convivência. Por isso, respostas simplistas tendem a falhar. Uma política organizacional consistente precisa evitar tanto a medicalização automática de diferenças quanto a idealização de talentos. A reflexão proposta também alerta para a necessidade de abordar diversidade de maneira interseccional. Pessoas AA/ASD podem acumular marcadores e experiências de discriminação associados à raça, gênero, território, identidade de gênero ou outras posições sociais, assim. Incluir AA/ASD em políticas de diversidade não equivale a criar um grupo homogêneo, mas a ampliar a capacidade institucional de lidar com singularidades e desigualdades concretas. Por último, implicações para gestores da normalização à valorização de contribuições diversas. Embora o livro se apresente como primeiros olhares, sua discussão tem implicações diretas para quem atua em gestão de pessoas. A principal delas é rever a tendência de normalizar comportamentos, estilos de comunicação e modos de produzir como se fossem universais, em vez de pressupor que todos respondem da mesma forma a rotinas, feedbacks, metas e relações hierárquicas, gestores podem investigar quais condições favorecem contribuição. Aprendizagem e permanência. Essa postura não requer atribuir rótulos clínicos a empregados nem transformar a AA/ASD em critério isolado de seleção ou promoção. Requer, antes, processos mais cuidadosos de escuta e avaliação, desafios intelectuais adequados, clareza de expectativas, espaço para autonomia compatível com a função e respeito a formas diversas de participação. São exemplos de dimensões que podem beneficiar diferentes profissionais, sem prometer soluções padronizadas. A obra também sugere cautela diante da ideia de que alto potencial dispensa apoio. O fato de alguém apresentar capacidade diferenciada não elimina a necessidade de reconhecimento, desenvolvimento e relações de trabalho dignas. Ao trazer AA/ASD para o vocabulário da diversidade, o livro amplia a responsabilidade das organizações, não basta celebrar talentos. É necessário examinar se as práticas cotidianas permitem que pessoas diferentes trabalhem, sem serem reduzidas a estereótipos. Em conclusão, a diversidade invisível é especialmente indicado para profissionais de recursos humanos, lideranças, consultores de diversidade e inclusão, educadores, psicólogos, estudantes de administração e pessoas interessadas em compreender AA/ASD para além do universo escolar. Também pode ser útil a adultos que investigam a própria trajetória e a familiares que desejam interpretar com mais cuidado experiências de diferença no estudo, na convivência e no trabalho. Seu benefício intelectual está em oferecer uma moldura para discutir altas habilidades e superdotação como questão de relações de trabalho, e não apenas como atributo individual ou categoria educacional. Na prática, a leitura ajuda a identificar como mitos e expectativas rígidas podem distorcer avaliações profissionais e invisibilizar necessidades legítimas. O livro se distingue de guias centrados exclusivamente na identificação de crianças superdotadas ou em técnicas de desempenho. Seu foco recai sobre a vida profissional de adultos AAKSD no Brasil e sobre a insuficiência das agendas organizacionais que deixam essa dimensão fora de suas políticas e conversas. Por ser apresentado como um primeiro olhar, não substitui estudos clínicos, diagnósticos individualizados ou protocolos institucionais detalhados. Seu valor está em inaugurar uma pergunta necessária: como organizações podem reconhecer diferenças sem romantizá-las, patologizá-las ou exigir que sejam ocultadas? Essa combinação de perspectiva acadêmica, atenção à experiência vivida e interesse por gestão de pessoas posiciona a obra como uma contribuição singular para o debate brasileiro sobre neurodiversidade no trabalho. Se você quiser apoiar a Christine da Silva Schroeder, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!